45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, né? Compartilhar suas histórias e, claro, nos ajudar a refletir também sobre esse momento, né, que estamos vivendo, atravessando com tantas mudanças e que mais do que nunca a vida nos pede movimento. Bom, antes de apresentar aqui a minha convidada de hoje, eu lhe convido para dar um pulinho lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Lá você encontra todas as entrevistas, já são mais de 70 episódios. Interage comigo, manda suas sugestões e fica sabendo também que já criamos a página do 45 do Primeiro Tempo no Instagram, é o 45 do Primeiro Tempo.oficial. Lá você encontra todo o material. Bom, a minha convidada de hoje não tem dúvida em afirmar que caminhando é que se faz o caminho. Ela é uma peregrina, com seu verdadeiro passo de fé, diz que a sua vida também mudou quando lá em 2004 concluiu o mítico caminho de Santiago de Compostela, num passo depois do outro, ela entendeu que a vida está no presente, aquele instante incômodo que a gente costuma espremer entre um passado idealizado e um futuro eternamente almejado. Hoje, no presente, ela é uma astróloga peregrina, uma estudiosa das tradições ancestrais e tem como principal tema de trabalho a influência de Maria Madalena na história humana. Eu estou falando da Fernanda Zanini, que além de tudo isso que eu acabei de falar, é também minha amiga. Tudo bem, Fernanda? Que legal falar com você.
Ótimo. Prazer enorme estar aqui com você.
Que legal, prazer é meu. Vai ser uma caminhada essa entrevista aqui, não tenho dúvida, viu?
O difícil é a gente conseguir falar uma hora quando a gente se encontra, né?
Pois é. Mas tenho certeza que vai ser um papo. E eu começo já pelo que eu trouxe ali na abertura, Fernanda. Por que que é caminhando que se faz o caminho? A gente vai falar da sua jornada, dessa jornada tão transformadora, mas você que estuda tanto, você que trabalha com várias questões também da ancestralidade, estudos míticos, enfim, por que que é caminhando que se faz o caminho? Acho que tem um pouco a ver com esse momento também que a gente está vivendo, né? Fala aí.
Sim, eu acho que a gente vai mudando de acordo com a paisagem, né?
É verdade.
A paisagem vai nos mudando. E algo que eu descobri no caminho de Santiago, né? Que é que não somos nós que caminhamos o caminho, mas é o caminho que nos caminha. E eu estava refletindo isso com essa pandemia que a gente está vivendo, esse isolamento todo, né? Que é muito simbólico, né? É o caminho de Santiago dentro disso tudo, os caminhos de peregrinação em geral. É, justo dentro, né, dessa afirmação, é o caminho que nos caminha, porque a vida é isso, né? A gente acha que a gente vive a vida, mas na verdade a vida se vive através de nós.
Perfeito.
E às vezes a gente quer colocar a vida na mochila, né? Achando que a gente vai poder conduzir e carregar ela, né? E ela não cabe na mochila.
E é importante a gente levar, já que você está falando de mochila, né? É importante a gente levar uma boa mochila para a vida, mas sem muito peso, né, Fernanda? Eu acho que o caminhar, já que vamos começar a fazer umas analogias antes de entrar isso propriamente no seu caminho aí. Eu acho que tem que ser uma mochila que caiba um pouco nas costas, que a gente consiga carregar, mas que não seja um peso, né? Eu acho que tem que ser algo que transcenda aí uma boa jornada sem carregar tanto, né? Acho que esse é o grande problema, né? A gente quer carregar muito peso nessa mochila aí, não é não?
Esse é o controle, né? Quando a gente gera para a vida um espaço estreito. E a gente já nasce com uma mochila, né? Uma mochila ancestral. A gente já traz tantas informações, né? E com a vida a gente tem que escolher o que, que a gente vai deixar nessa mochila e o que a gente vai doar para o mundo, né? Porque não é simplesmente jogar fora, né? É trocar. Isso eu aprendi muito no caminho de Santiago. Eu lembro que tinham alguns albergues ali que a gente chegava e tinha uma plaquinha: deixe o que não precisa e pegue o que precisa.
Boa.
Isso era muito lindo, essa troca, né, com pessoas que a gente nem sabe, né, quem é, porque já passaram por ali, talvez há dias, deixando algo, né, que já não fazia sentido para si e oferecendo a outro peregrino que precisasse daquilo. Né? Então, a vida é essa relação o tempo inteiro.
É, sem dúvida.
De uns com os outros, mas de nós para com nós mesmos também.
É. Ô Fernanda, e como é que foi para você esse caminho lá em 2004? Porque a gente se conhece já há um bom tempo, e você sempre reforça isso, né? Que quando você fez esse caminho lá em 2004, portanto, 16 anos, né? E você diz que ele foi transformador na sua vida. Existia uma Fernanda antes do caminho e uma que veio depois do caminho, né? E depois você voltou para lá, você fez um outro trecho e outros caminhos também aí ao longo em outras partes do mundo também. Mas eu queria falar um pouquinho daquele período ali. Por que foi tão transformador para você? O que você vinha trazendo na tua vida até ali que talvez tenha mudado a chavinha? Conta um pouquinho a sua história, por quê? E por que eu quis te trazer aqui também? Porque eu acho que todo mundo, de alguma maneira, tá transformado, né, nesse momento. Acho que todo mundo está querendo fazer um caminho diferente, né? E acho que tem um pouco essa simbologia do caminho, né, que você fez lá atrás. Conta um pouquinho por que foi tão transformador na tua vida e por que tão importante.
Sim, bom, eu entrei nesse chamado caminho espiritual aos 20 anos de idade, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 18, aos 20 eu estava ali meio perdida, caso eu compre uma bicicleta, faculdade, né? E entrei na alquimia e mergulhei de cabeça, né? Na meditação, nos ritos alquímicos, no estudo de tudo isso. E quando eu tinha 21 anos, né, tinha acabado de entrar nesse caminho, a minha irmã faleceu num acidente de carro. E aquilo foi, para mim, a morte em vida, realmente, né? Foi muito mais que a morte dela, a minha própria, porque eu quase morri junto. Foi um período rápido, mas intenso, né, de uma depressão profunda por alguns meses. Ali acho que começou o meu caminho de Santiago, né? Porque a partir dessa partida da minha irmã, eu comecei a fazer algumas peregrinações, Machu Picchu, né? Foi a primeira que eu fiz. Mas eu descobri uma coisa nesse processo, que tem um hiato muito grande entre a teoria e a prática. Isso é óbvio, a gente sabe, né? Teoricamente a gente sabe, mas quando a gente vive isso, acontece uma cisão muito grande que a gente pode sucumbir ou transformar. Então, eu tinha uma ideia alquímica sobre a morte. É, ok, a vida continua, a morte não existe, 21 anos, né? Então eu tinha aquela idealização toda. E quando a morte se apresentou diante de mim, eu entendi, ok, continuo acreditando que a morte não existe, mas eu tive que me deparar com o luto. Porque ainda, né, que eu acredite em reencarnação, na continuidade, aquele personagem que a alma, né, da minha irmã estava vivendo ali como Roberta, aquele personagem não existia mais. E a falta que eu sentia dela estava aqui, independente de eu acreditar em vida após a morte ou não. Então, esse ato entre a teoria e a prática me tirou o chão. Até que eu descobri, numa meditação, eu nem lembro qual meditação foi, um dia eu estava lá numa prática meditativa e me vieram duas informações. Uma é que o amor não morre. Então, que esse amor que eu senti, e não é, de novo, a gente teoricamente sabe disso, mas eu não sei nem como te descrever, aquele dia eu senti isso, que o amor não morre. E eu me fiz uma pergunta, por que comigo? É. A gente acha que sempre se faz, né, quando a gente passa por dores assim. É. E me veio uma resposta, por que não comigo? O que que eu tenho de tão especial perante toda a humanidade, que os outros podem passar por uma tragédia assim e eu não? Por que não comigo? Então, lá em 2004, quando eu fiz o Caminho de Santiago, eu pude experimentar esses insights, né, essa consciência que se abriu para mim com a morte da minha irmã, na prática. Porque o caminho, ele é a vida, ele é igualzinho à vida. Né? Então, por isso que eu divido ele em dois, né? Porque eu tive que encarar a vida, né, a cada passo ali.
E você fez esse... E quando a gente está num caminho, né, Fernanda? Porque assim, no caso de Santiago, são mais de 30 dias, né? Ou aproximadamente Sim. 30 dias, não é isso?
Uhum. É, o caminho francês, né? Porque são vários caminhos. Esse que nós brasileiros fazemos muito, né? E somos o maior número de peregrinos ali é de brasileiros. É esse caminho francês que tem em média 30 dias.
Quer dizer, são para a gente entender um pouquinho essa transformação, porque a gente, normalmente, você, ainda que tenha grupos, mas você está fazendo aquele caminho sozinho, de alguma maneira, né? Por mais que você vá com algum conhecido, com algum grupo, enfim, mas num determinado momento ali, se a gente imaginar 30 dias, você está constantemente com você mesmo, né? E aí, explica um pouco como é que esse processo... de encontro consigo mesmo, que te, porque além de tudo você está caminhando o tempo todo, né? A não ser na hora que você para para dar aquelas descansadas para o dia seguinte você começar de novo, né? Conta um pouquinho como é que esse processo interno, por que isso reverbera tão forte na gente e reverberou tão intenso em você quando a gente está sozinho, Fernanda? O que é esse encontro com a gente mesmo? Acho que era legal te ouvir.
Eu acho que é o silêncio a coisa mais importante, né? É esse, quando a gente caminha, né? A gente silencia. A mente ela continua ali pensando, né? Mas a gente sabe que eu acho que entre quando a gente vai dar um passo, sabe aquele momento que o pé sai do chão e ele vai tocar o chão, né? Para fazer a próxima troca. Esse entre, esse lugar silencioso faz com que a gente comece a perceber os nossos próprios ritmos. Né? É o mesmo processo da respiração, é o caminhar, o dar o passo. Então, desde o corpo físico, que ele começa a falar com você de uma forma que você nunca ouviu, porque no caminho você descobre partes do corpo que você nem sabia que você tinha.
Interessante isso, né?
Especialmente os pés, né? Você, sabe, você descobre que você tem muito mais que planta né, e dedos. Os pés, eles se tornam um universo ali. Então, a gente começa a fazer essa conexão da dor física, porque dói,
então,
né?
É isso, né? Muito. Tem isso também, né? Da dor física mesmo, que te né? que trai, que tem o sentido também das dores internas, né? Acho que a gente está fazendo aqui uma analogia, mas acho que tem muito sentido, né?
Isso, e é lindo, né? Porque você passa como símbolo realmente, né? O corpo está doendo e você tem que olhar para aquela dor. Então você segue ou você para? Como é que a gente enfrenta a dor na vida? Eu já ouvi muitas pessoas falarem, ah, não gosto desses caminhos de peregrinação, porque você escolhe sofrer, né? Caminhar 30 dias, ter bolha no pé, né? Ter dor no joelho. Mas não é assim na vida. Quantas vezes a gente finge que não vê a dor? Pois e tudo aquilo que fica oculto vai ter que se manifestar em algum lugar. E o caminho, ele traz essa revelação, né? De muitas coisas que estavam ocultas. Porque nesse espaço, né? Entre o pé que sai do chão e o pé que toca o chão, a gente é obrigada, né, a olhar para nós mesmos.
Exato. E aí tem um pouco essa coisa da quando você está com você mesmo e que vem essas dores e todas as questões emocionais, eu acho que cada um... passa a sua vida ali de alguma maneira, por isso que é quase que uma unanimidade com quem faz o caminho, né? Quem faz essa jornada, de um processo emocional muito forte, né? De conclusão, né? E aí, como é que foi essa tua jornada ao longo desses dias e o chegar, né? Porque a gente sempre parte do princípio que você coloca um ponto final ali, ó, eu vou chegar lá. Só que quando você chega, como é que é esse processo de chegar com o próprio caminho, né? Fala um pouquinho desse da jornada em si, né? Porque tudo é uma jornada, né?
Sim, e é muito lindo, né? Essa jornada do Caminho de Santiago. Eu não sei se você sabe disso, mas o caminho inteiro, ele é marcado por setas amarelas. Vocês, né, que estão assistindo a gente aí, muitos já devem ter passado por lugares na Europa, né, porque a Europa inteira tem caminho, de, né, tem rota do Caminho de Santiago, e visto ou uma videira, né, uma concha no chão, ou uma seta amarela, a gente não entende muito o que é aquilo. Aquilo é a marca do peregrino. Então, essa seta vai apontando quilômetros, né, o caminho francês são 800 quilômetros, todo marcado por setas amarelas. E é muito simbólico também, porque as sincronicidades que a vida traz são essas setas amarelas que te dizem vai por ali, vai por aqui. E muitas vezes a gente não vê a seta amarela e a gente se perde no caminho. Então essa jornada é uma jornada que pede atenção. A gente está o tempo inteiro, né, olhando para a seta amarela. Eu faço muito uma analogia como astróloga, né, ao signo de Sagitário, que é o signo do peregrino, porque é o signo, né, do centauro, né, é aquele que fala do estrangeiro, e peregrinar, né, é conhecer o que é diferente a nós. E o centauro, ele tem um arco e uma flecha. Então, ele aponta a flecha para, né, para o objetivo dele. O objetivo do peregrino de Santiago é a Catedral de Santiago. E esse centauro, ele atira a flecha. Mas antes de atirar, não passa pela cabeça dele se chegar. Porque o centauro é mestre arqueiro, né? Ele sabe que a flecha chegou. Então, ele curte o caminho. Ele toma um vinhozinho com os outros centauros, ele tira uma sonequinha, né? E ele estuda as plantas pelo caminho, observa a paisagem, os animais. Então, o caminho nos propõe seguir o chamado da seta. O problema é quando a gente fica no objetivo que é a catedral, né? Aí a gente, é o que a gente faz na vida, né? Sempre o amanhã, o futuro. Então, eu acho que esse período, né, de pandemia, eu diria que ele é um albergue do caminho de Santiago.
Perfeito.
Sabe aquela hora que a gente, né? Eu, por exemplo, machuquei o joelho no terceiro dia. Então, durante o caminho, teve 3 vezes que eu tive que parar, 2, 3 dias, porque eu não conseguia dar um passo. E foi muito importante esses momentos de parada, né? Foi quando eu dei grandes saltos, né? De entender até como eu não sabia lidar com meus próprios limites. Porque a gente acha, vai. Ainda mais nós que moramos numa grande cidade, né? Que você, né? Você saiu de um trabalho do mundo corporativo, escreveu esse livro maravilhoso. Essa parada, né?
O sentido da pausa, né? A pausa é fundamental. E é interessante, né? Já que a gente está falando de analogias, né? Trazendo esses exemplos de analogia, que é um pouco isso, né? Você ali teve um problema no joelho, então você parou, quer dizer, ó, peraí, aqui você para, recupera e depois você continua a tua jornada, né? Então tem um pouco essa questão da gente trazendo um pouco para a vida, né? Porque também me ocorreu aqui aquela frase, que às vezes eu até cito aqui em algumas entrevistas, já que a gente está falando de presente, né? É, a vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos, né? O plano, na verdade, é a flecha que você está dizendo que está lá na frente, mas o legal é como essa flecha chega lá, né? Então, acho que é esse caminho que eu acho que é o interessante, que, na verdade, né? Se a gente imaginar aqui numa analogia da flecha como um fim, inclusive um fim de uma vida, um ciclo, você chegou ali, né? O legal é você, como que você chegou, né? Então você tem que valorizar, acho que cada dia, cada jornada, né? Acho que é nesse sentido que o caminhar tem nos ensina, né, Fernanda?
Isso, é aproveitar cada passo, né? Então você tinha me perguntado, como é que foi chegar? Chegar foi horrível. Conforme a gente ia se aproximando de Santiago, ia dando uma tristeza, meu Deus, faltam 3 dias, meu Deus, faltam 2 dias. Mas chegando lá, o que eu me dei conta é que o caminho não estava terminando ali, ele estava exatamente começando ali. Por isso que eu divido minha vida em duas, né? Porque ali a minha consciência mudou completamente. Então, agora a minha vida começa, né? Tanto que mudou completamente minha vida a partir daí, né? Meus interesses, né? A própria maneira de trabalhar, né? Porque ali começou. E eu sinto que foi um renascimento.
Que legal. E eu quero falar desse renascimento, mas já que a gente está... Eu estou gostando das analogias aqui que a gente está fazendo com a vida, né? É gozado, né? Porque te ouvindo, você falando assim, ah, pô, não foi... Não era chegar, eu não queria já. Eu estava me dando aquele desespero de chegar, porque eu não queria chegar. E olha que interessante, né? Mesmo com todas as dores que você teve ao longo do caminho, né? Você sabe que recentemente eu entrevistei aqui no podcast o Adriana Araújo, jornalista, uma colega de trabalho. Ela acabou de escrever um livro, né, que ela conta a jornada da filha dela, que teve um problema ortopédico muito grave, uma síndrome muito rara, e ela escreveu um livro lindíssimo, né, Eu Sou a Mãe Dela, que chama o livro. E ela fala que o grande lance da vida são as próprias cicatrizes, não a perfeição em si, né? Ela estava dizendo ali que foi toda a construção da jornada para que a filha conseguisse vencer essa síndrome e tal, um relato muito bonito. Mas ela fala das cicatrizes, né? E te ouvindo, você falando de chegar, né? Não queria chegar ali, apesar de todas as dores. Talvez quando a gente tenha essa sensação, o que eu quero dizer? Talvez quando a gente tenha essa sensação de que com essas dores fazem parte da vida e com elas é o caminhar e está tudo bem, que é assim mesmo, apesar de tudo, é o que você falou no começo, por conta da tua irmã, né? Por que eu, né? Por que não eu, né?
Não eu.
Então, eu acho interessante a gente você falar um pouquinho, até pela tua própria experiência, dessas dores, que é a própria construção e que está tudo bem, né? Que a gente não tem mundo perfeito, né, Fernanda? Acho que a pandemia está mostrando um pouco isso, a gente vai falar já, mas fala um pouquinho aí.
O reconhecer a vulnerabilidade, né?
Perfeito.
O caminho faz isso com a gente, reconhecer essa vulnerabilidade e a importância das relações. Isso é a coisa mais linda da peregrinação, porque é como a vida, né? O caminho está aí para todo mundo, mas a gente faz ele sozinho, né? A consciência está aí disponível para todo mundo, mas tocar essa consciência é um caminho solitário, mas são coisas que acontecem em paralelo. Então, a própria dor, ela faz a gente mostrar nossa vulnerabilidade e estarmos mais abertos ao outro, né? Você está com o pé ali cheio de bolha. Você não sabe cuidar daquela bolha. Você vai encontrar um peregrino mais experiente, você vai encontrar um hospitaleiro, né? Que são as pessoas que voluntariamente vivem no caminho para receber os peregrinos e que vão te ensinar a fazer isso, e daqui a pouco você está fazendo isso no outro peregrino, né? E como a vida é essa vulnerabilidade no sentido também das surpresas, né? Porque é aquilo que a gente falou lá no começo, não somos nós que vivemos a vida, ela vive através de nós. Então a gente acha que controla, mas a gente não controla nada, né? É uma ilusão o controle. Eu lembro de um casal que eu conheci no caminho, o cara era maratonista, ele fazia maratonas, ele subia montanhas, e ele tirava um sarro da mulher dele, que nunca tinha feito, né, nada esportivo, né, porque ele estava ali muito por esporte, porque, né, o caminho ali é aberto, a gente faz esporte, a gente vai por cultura, a gente vai por religiosidade, tem várias possibilidades, né, do porquê se faz o caminho. E ele tirava sarro, porque a mulher era mais lenta, chegava horas depois dele, e no final ele machucou o joelho, a mulher chegou em Santiago e ele não chegou. Né? E não é assim, a gente tinha tantos planos para 2020 e a gente não chegou em Santiago em muitas partes da nossa vida, né? Então, mostrar essa vulnerabilidade faz com que a gente também fique mais aberto ao outro, com que a gente diga que precisa, né, de um cajado, que precisa de um ombro amigo para chorar quando você não está aguentando de dor, né, porque a bolha abriu, né? Então, se a gente olhar para o interno, é igual. Né? Tanto no coletivo quanto no individual, tudo é relação. Então, a alma, ela é um peregrino. Porque a gente não sabe de onde a nossa alma veio e nem para onde ela vai. Se ela nasceu do nada e se ela vai terminar no nada, ou se ela vem, né, de uma outra vida ou se de uma ancestralidade. Mas o fato é que quando essa alma chega aqui, ela começou a peregrinação. Porque, em primeiro lugar, ela vai ter que entrar em contato com um personagem que é o filho da mãe, daqui a pouco o filho do pai, e daqui a pouco essa alma se descobre um eu. E esse eu é a irmã do irmão, é a amiga do amigo, e daqui a pouco vai ser a esposa de alguém, o marido de alguém, né? Então, essa alma, ela vai peregrinando através de vários personagens. É por isso que é tão duro chegar em Santiago, né? Porque a gente está ali na culminação de alguma coisa muito grande, que pode ser a morte, que pode ser uma nova consciência, que também é morte, né? Porque eu estou morrendo numa consciência para nascer em outra. Então, o mistério, ele é assustador, mas ele é libertador. E sabe uma coisa que é muito bonita? Tem muitas controvérsias sobre a lenda, né, do caminho de Santiago, se realmente é o apóstolo Tiago que está ali. Né,
É legal você falar isso. Explica um pouquinho essas lendas, enfim, tudo que você sabe dessa história.
Então, essa lenda, né, do apóstolo Tiago surge no século IX. É bem tardio isso. E o caminho de Santiago, ele começa a ter um grande número de peregrinos no século XII. Ele se torna a terceira maior rota de peregrinação, né? Só vem depois de Roma e Jerusalém. Então, a lenda diz que o apóstolo Tiago, maior, né? Ele teria pregado ali na região da Galícia por volta de 34 depois de Cristo. E ele volta para Jerusalém. Ele é o segundo mártir cristão, né, a ser conhecido, né? Ele foi decapitado em torno de 44 depois de Cristo. E a lenda diz que dois discípulos, né, fiéis a Tiago, levam ele de volta até a Galícia, porque ele pregou ali. E aí tem várias lendas sobre a chegada do barco, né? E depois, né, ele prega, né, os discípulos continuam pregando ali e enterram o corpo de Tiago, né, nessa região onde hoje é a Catedral de Compostela. E aí, no século IX, né, vem uma lenda de que um eremita, né, chamado Pelágio, ele viu uma luz e ele seguiu aquela luz, e aquela luz levou ele até o túmulo de Santiago. É, mas é uma rota muito antiga, sabe? É uma rota pré-cristã, que era uma rota que ia da França até Finisterre, que é ali pertinho, né? Finisterre, o fim do mundo, o fim da Terra, é o lugar mais ocidental da Europa. Então, era considerado o fim do mundo, já tinham peregrinações celtas muito antes disso, porque é uma rota que segue a Via Láctea.
Olha que interessante.
Por isso chama Caminho das Estrelas, né? Então, Tiago teria ido parar ali, né, no meio dessa rota, e aí, né, uma igrejinha foi construída ali em cima, e no século XI que essa catedral começa a ser construída, né, e foi sendo construída até hoje, né, ela vai sendo reformada e vai aumentando. Mas tem muitos historiadores que garantem que Tiago nunca pisou naquela região, que ele só pregou ali, na Judéia e na Samaria. Então, que possivelmente quem estava enterrado ali é um padre da Igreja da Galícia chamado Prisciliano, que era de um viés gnóstico, não católico. Olha, e ele era muito conhecido na região. E ele foi decapitado na Alemanha. E aí os discípulos levaram o corpo dele para casa, porque ele era ali da Galícia, né? Então, se acredita, né? Tem muitas correntes que acreditam que é Prisciliano que está ali. Mas onde é que eu quero chegar? Importa alguma coisa? Exato. Se é Tiago ou se é Prisciliano? Porque a história que a gente estava falando do mistério. Até o não saber quem é que está ali, mas tem algo que nos chama a buscar. Que mistério é esse? Né? E é a morte na nossa vida, né? Que vai o tempo todo nos instigando a decifrá-la. Por isso que esse momento de pandemia nos deixa alguns numa epifania e outros em pânico, porque é o mistério que, nos, né, que se nos apresenta ali.
E a construção de cada um, né? Eu acho que cada um se constrói dentro dessas mortes, que eu quero dizer, né? Morte, renascimento, né? Acho que tem um pouco esse sentido. E como humano, Fernanda, como nós, né? Você estava contando um pouquinho essa história do caminho de Santiago, tudo que envolve o caminho. São tantos caminhos ao longo da história humana, né? Essa coisa do peregrinar, mais do que nunca, é a nossa história como seres humanos, né? E será sempre assim, né? Acho que é por isso que tem um pouco esse sentido, né? Gostei muito desse recorte que você falou um pouco da alma, né? Que ela vem, ela tá aqui nesse momento, da onde ela veio, para onde ela vai. O fato é que numa peregrinação você tá caminhando, né? Ela tá se exercendo para nascer de alguma maneira, né? E você quer falar um pouquinho dessa história humana de peregrinação, que, nesse sentido também?
Sabe que a gente pode começar no cosmos, né? Porque planeta em grego significa peregrino.
Olha,
é isso. É aquele que caminha, né? Errante, é o vagabundo, né? Que é um sinônimo de peregrino, né? Aquele que caminha por aí. Então, a história cósmica é isso, né? É Deus se auto-experimentando. Então, tem uma lei cósmica que diz que tudo surge da mente de Deus, da mente do todo. Né? Então, esse todo pensou e as formas surgiram. Então, ele vai se auto-experimentando através da sua criação. Né? E a história humana é isso, porque se a gente pegar, vamos voltar lá no homem pré-histórico. Né? Nós somos isso, é esse homem pré-histórico peregrinando através do tempo na sua genética. Né? Então, mesmo que a gente não acredite em reencarnação, a gente carrega uma árvore genealógica inteira dentro de nós. Não está o meu avô peregrinando através de
claro,
mim?
Claro, é, perfeito.
Nós, no Brasil, né, a maioria de nós somos estrangeiros. Né? Nós, só índio não é estrangeiro. O resto de nós somos todos peregrinos. A gente vem para uma cultura que não é a nossa cultura de base. E a gente faz com que essa informação ancestral vá conhecendo o mundo através de nós.
Perfeito.
Né? Através das nossas experiências.
Perfeito.
Então, a vida é uma peregrinação.
A vida é uma peregrinação, sem dúvida. E por isso que eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento de muitas transformações. Eu até quero falar isso com você um pouquinho mais adiante. Mas eu queria voltar um pouquinho no caminho, Fernanda. A hora que você chegou ali, né, que você disse que a partir dali sua vida foi uma morte para um renascimento, né, de uma nova Fernanda. O que que, aí sim, voltando, porque hoje a gente vai falar um pouquinho também da sua história, hoje você é astróloga, né, aliás, a Fernanda faz os meus mapas já, sei lá, Fernanda, 2010, 9, 11, alguma coisa assim. Tem uma coisa muito interessante para quem está nos assistindo e ouvindo, principalmente aqui na nossa versão do podcast, que a Fernanda lá atrás, em 2009, 2010, agora não me recordo exatamente, ela falou assim, você ainda vai escrever um livro. E foi assim ao longo de todo o ano, né? Que tem sempre aquela atualização do mapa. Não, nem todo mundo que está nos ouvindo aqui faz mapa ou acredita, mas enfim, eu sempre tive esse como um norte da minha vida. Né? Então todo ano eu fazia uma atualização e a Fernanda sempre, e o livro. É isso que o livro surgiu, né, Fernanda? Então eu acho muito interessante que, de alguma maneira, você foi a primeira ali a dar esse estalo, enfim, a gente pode até falar um pouquinho de astrologia mais para frente, mas eu queria falar um pouco da sua transformação. Então, quando você chega ali, né, você repassou a tua vida naquele um mês, né, teve aquela morte e nasce. Quem nasceu a partir dali, Fernanda? O que que surgiu dali, que é o que você é hoje? Enfim, conta um pouquinho essa história.
Eu acho que surgiu uma pessoa. eu procurei uma palavra, mas não foi. Surgiu o humano.
Que eu acho que é uma das palavras mais faladas. O que que a gente está falando hoje do humano? Tudo é humano, né?
Tudo é humano. E lembra, né, ali no começo da nossa conversa, eu falei muito dessa cisão entre o que a gente acha que é um caminho espiritual, né, um caminho de autoconhecimento e a vida. Muitas vezes a gente separa, né? Então, eu vou para aula de yoga de segunda e quarta e ali eu estou praticando yoga. Não, eu pratico yoga a cada respiração, né? Ou a minha religião, ou a minha filosofia de vida. Então, no caminho, eu me fiz muito mais humana. Primeiro porque eu tive que lidar com a minha vulnerabilidade e observar o outro também, porque o que nos ensina são os outros peregrinos, né? É a compaixão que se vê ali, né? A disponibilidade para o próximo. Isso é o próprio protótipo da era de Aquário, né? É todo mundo caminhando sozinho, mas não solitário. Perfeito. Porque você sabe que sempre tem alguém, né, ali do seu lado. Eu lembro de uma cena no Caminho de Santiago que eu estava traduzindo, e olha que eu falava muito mal inglês naquela época, eu estava traduzindo um moço da África do Sul para um surdo mudo, eu não falo Libras, que tentava me fazer mímica em espanhol. E eu traduzindo um para o outro. Então, essa é a beleza do caminho, porque é o peregrinês, né? Que a gente chama quando a gente faz o caminho. É uma linguagem que ela está muito além de algo pré-concebido. É a linguagem da alma. A gente consegue se comunicar.
Sim.
Então, observando isso, eu acho que a partir, né, do Caminho de Santiago, eu me descobri humana. É, parece óbvio, mas não é. Muitas vezes a gente está procurando algo que está muito longe dessa humanidade. Muitas vezes a gente busca o divino. O divino já é, o divino não precisa ser buscado. Ele já é, ele sempre foi, ele sempre será. Mas como é que a gente lembra que nós fazemos parte desse divino? É através da nossa humanidade. É vivendo ela na integridade. Né? E cada passo do caminho te faz olhar para isso. Porque se a gente estiver na soberba, ele te quebra o joelho. Ele te faz ajoelhar. Né? Como a vida. Ela vai nos fazer ajoelhar várias vezes.
Então é
uma libertação. Né? Se poder ser simplesmente o que se é.
O que se é. Isso, acho que isso é o grande... Eu acho que esse é um ponto... que eu acho que está muito latente nesse momento que a gente está vivendo. Está todo mundo ninguém aguenta mais ficar naquilo que não é, né? Acho que por isso que se fala tanto de uma palavrinha, hoje se fala tanto, que é propósito. Né? Propósito no sentido, porque o que é você buscar aquilo que faz sentido para você. Tá difícil você ficar dentro de algo que não te encaixa, né? Que você não consegue se mexer. Então tem uma necessidade, acho que é por isso, e acho que a pandemia acelera isso, né? Essa busca por ser algo mais verdadeiro, mais ao encontro do que se é, né? Mostrar de fato quem se é, sem tantas amarras, né? Isso passa pelas nossas questões pessoais, para as questões profissionais, para as empresas se olharem de uma maneira que para o lado mais humano, né? Para o que faz sentido ou não faz sentido, né? Acho que tem um pouco isso, né, Fernanda?
Acho que a pergunta é com quanta verdade a gente faz o que a gente faz. E a gente está onde a gente está.
Como é que é? Com quanta verdade?
Com quanta verdade, né? Por que eu estou aqui conversando com o Patrick? Tem verdade nisso? Eu quero realmente estar aqui conversando com o Patrick? Porque às vezes a gente leva isso para as coisas grandes, né? O trabalho, né? Uma mudança de carreira, um casamento. Mas muitas vezes é no pequenininho. Às vezes eu estou tomando um suco com um amigo, que eu faço isso toda quarta-feira há 5 anos, e eu já não queria mais fazer isso, mas por que eu continuo fazendo isso? Né? Onde está a verdade de eu estar aqui nesse momento?
Perfeito.
E é o que você falou, né? É aquilo que acontece enquanto a gente está fazendo o plano, essa é a vida. Né? Então, aqui agora, né? Os caminhos de peregrinação nos fazem estar atentos a isso, senão a gente perde a seta, a gente vira o pé, né? Então ele nos obriga a estar nesse agora.
E já que você falou um pouquinho também lá, que você contou a história um pouco da tua irmã, né, que para você ali uma jovem com 20 anos, encarar, né, perdeu alguém tão próximo ali, Fernanda, você olhando, né, em perspectiva, né, o que que isso te mostrou, assim, como é que foi um pouco a relação tua, essa visão tua com a morte, né, de você perder alguém tão, né, próximo, né, uma irmã, né, no auge ali da sua super jovem ainda. Como é que foi para você? Como é que é para você hoje? Como é que foi esse processo? Como é que você digeriu isso e entendeu para fazer também um motor para sua vida?
Eu acho que naquele dia, né, que eu te contei que eu senti que o amor não morre, veio uma paz muito grande em mim, né? Isso depois de quase ter morrido junto. Algo virou ali dentro de mim quando eu entendi isso. E às vezes eu falo isso em palestra, e tem gente que me interpreta mal, né? Que eu digo que eu agradeço pela morte da minha irmã. É óbvio que se viesse um gênio aqui agora e me dissesse, né, qual é os seus 3 desejos, um deles seria: eu quero minha irmã de volta, né? Depois de todos esses anos, é óbvio. Mas o que, que eu quero dizer com essa gratidão? Que eu aprendi tanto de mim mesma, né? E me humildei tanto perante a vida, exatamente porque não comigo, né? Eu me fiz mais humana na dor do outro também. Então, se eu faço o que eu faço hoje, é porque eu passei por tudo isso. Porque se eu não tivesse passado por tudo isso, talvez eu não pudesse ajudar tantas pessoas. Porque sabe a coisa do curador ferido, né? De novo, não sei porque hoje Sagitário está vindo aqui, mas Quíron, né, que é o mito de Sagitário, é aquele que era o grande médico, né, do Olimpo, o grande mestre dos deuses, né? Ele leva uma flechada de Hércules, que o flecha sem querer, uma flecha venenosa, a flecha escapa e fere Quíron. E como ele é imortal, ele tem aquela dor infinitamente, aquela ferida aberta. E ele se torna o maior dos médicos exatamente porque ele conhece a dor. Então ele pode, né, ele tem compaixão, ele sabe o lugar do outro ali. Então eu trago muito, né, essa metáfora para mim, porque se eu não conhecesse essa dor, talvez eu não desse valor ao que eu dou hoje, né, que é a minha vida, que é a minha alma e que é essa troca com o próximo. Especialmente um não julgamento, sabe? Porque a dor faz a gente julgar menos. A dor faz a gente ser mais empático, mais compassivo.
Ainda que a gente tente o tempo inteiro estar fugindo da dor, né? A gente tenta fugir e às vezes a gente não acolhe, né? Porque às vezes ela precisa ser aceita, né? Eu acho que aceitar passa por muitas coisas, né?
Até para a gente chegar no meio termo, né? Porque também tem o outro lado. Quantas vezes a gente se apega à dor, né?
Exato. Também.
Então, uma coisa que eu digo sempre é que, às vezes, eu percebo isso nos atendimentos astrológicos, sabe? Muitas pessoas têm mais medo da luz do que da sombra. Porque a gente fala tanto isso, a gente tem que acolher a dor, a gente tem que acolher a sombra, sim, a gente precisa se conhecer nos nossos dois lados. Mas alguns de nós nos apegamos à sombra, à dor. Por quê? Porque nos tira da responsabilidade. Então, eu sou assim porque meu pai era de tal jeito, porque eu fui assaltado, porque eu perdi tudo. Exato. Então, eu justifico aqui.
A vitimização,
né? No momento que eu descubro, né? A minha luz, eu tenho responsabilidade a partir dali, porque eu sou capaz. Quando eu descubro que eu sou capaz, eu tenho que fazer. Então, é uma linha muito fina. A gente tem que dançar, né? Com a dor. Porque tem hora que a gente tá tão, né, ciente de onde estamos, onde é que tá os nossos pés pisando o caminho, que a gente pode dizer, agora eu vou dar uma parada porque eu não quero fazer outra bolha.
Perfeito.
Mas isso depende de saber exatamente onde é que estão os pés. Né?
Pronto, a gente pisa, né? Exatamente. É. Aliás, Fernanda, a gente fala muito aqui também no podcast, né? Sobre mudanças de vida, né? Pessoas que... E não sei, hoje eu estava até vendo um relato falando muito que é muito comum, né? E talvez você possa trazer um pouco do conhecimento astrológico também desses ciclos da vida, né? Que normalmente mudanças de carreira, as pessoas quando querem mudar um pouco de vida, tá ali entre os 35 e 45, é emblemático um pouco essa fase de mudança, né? Por que um pouco isso? Acho que eu queria ver se você fala um pouco sobre isso. E por que, já que você estava na resposta anterior, por que a gente tem tanto medo de mudar, às vezes? Por onde você enxerga esse nosso apego? Por quê?
Acho que volta ali no medo do mistério, né? O ter que se dar conta que nós não temos controle. É a questão, né, da sobrevivência, né? É uma informação que vem do corpo, né? Não vem da alma, é a questão da sobrevivência. Mudar é encarar a morte.
Encarar a morte.
Né? E muitas vezes é a vida, né? Porque quem tem medo de viver tem medo de morrer, quem tem medo de morrer tem medo de viver. É o momento do parto. Pensa, tô ali com 9 meses na barriga da minha mãe. Tá quentinho, alguém respira por mim, né? Come por mim. Mas tá apertado, né? Como diz o Newton Bonder, né? O Rabin tá estreito, né? A gente tá naquele lugar estreito. Então, se eu, por medo do desconhecido, resolver ficar ali dentro, de duas uma, ou morremos eu e minha mãe, ou eu vou ter que nascer de fórceps e vai doer. Se eu entendo que está tão estreito que não dá mais para ficar, e eu mesmo com medo, porque eu não sei o que tem lá fora daquela barriga, mas mesmo com medo eu encaro o mistério e digo, vamos lá, o médico simplesmente me ajuda a nascer. Né? Então a vida e a morte, elas são a mesma pessoa com roupinhas diferentes. Né? Elas nos propõem o mistério. Uma coisa, né? Desculpa,
não,
você ia
não,
me falar.
Vai lá.
Só para finalizar isso, no Caminho de Santiago foi onde eu entrei em contato com Maria Madalena.
Ah, tá.
E a minha vida caminhou por esse estudo, né? De lá para cá. E eu digo muito, né? Que nas peregrinações, porque depois eu fiz muitas peregrinações, hoje em dia conduzo peregrinações, né? Em busca da história de Madalena, buscando desvendar o mistério de Madalena. Assim como a gente poderia falar do mistério de Santiago ou de Prisciliano, buscando por ela, eu digo poeticamente isso, eu tropecei no caminho e caí dentro do meu próprio coração. Porque na busca de desvendar o mistério, a gente vai tirando os nossos próprios véus, né? A gente está buscando o objetivo da seta, mas no final a gente descobre que não era o objetivo, era a própria seta.
Era a própria seta, exato. É isso aí, bem bonito mesmo, é isso.
Uhum.
E me veio um pouco o passo de fé, né, Fernanda? É um pouco o passo de fé, que você está falando de mudança, está falando de medo, é um pouco aquele passo na fé mesmo, né? De acreditar um pouco nisso que a gente não tem controle, né? Mas é seguir, né? Porque aqueles que escolhem resistir, ouso dizer aqui que acho que o sofrimento é maior, né?
É muito maior.
E às vezes a gente não consegue, né, Fernanda? Tem muita gente que não consegue, fica... Enfim, até porque é tudo uma questão individual, né? Como a gente está falando do caminho, isso, né? É um caminho, tudo é uma escolha, né?
Mas e voltando a essa metáfora, né? Cada um tem seu tempo.
Cada um tem seu tempo. Aí está uma palavra também, que eu amo. Eu costumo dizer, né? O tempo é o senhor da razão, né? Muitas vezes, né? O tempo é tudo, né?
E aí o não julgamento, né, também, né, porque a gente se auto-julga, né, o Patrick conseguiu, né, ele foi lá e deu uma virada de vida, então isso é um exemplo, né, mas ao mesmo tempo às vezes é uma cobrança, por que que eu não consigo?
Aí,
então a gente também
precisa
aprender a se acolher. Né?
Isso, fala sobre isso, Fernanda, porque acho que esse é um grande lance que a gente está vivendo muito. Acho que é bom você ter tocado nisso. É muito comum, hoje você pega uma rede social, aí você porque a gente está, ao mesmo tempo que a gente está distante, a gente está conectado o tempo inteiro. Uhum. Né? Você tem ali nas suas redes sociais, o teu mundo está ali. Né? Então você vê alguém ali que fez uma mudança ou que conseguiu uma coisa, e aí você traz, o tempo inteiro você traz para você. Não tem. Ouso dizer que você passa 80% numa rede social trazendo para você e não vendo o outro, né? Isso causa, né, um mal-estar, algo muito ruim. Fala um pouco disso, Fernanda.
Isso está deixando a gente enfermo, né? Porque é como carregar a mochila do outro, né?
Pois
no
é.
Caminho. É. E aí a gente vai para esse lugar de não sou capaz de. Né? Porque o outro conseguiu emagrecer em 20 dias, o outro mudou de trabalho, né? Fulano está ganhando uma fortuna. Ah. E muitas vezes é só um teatro. Né? E mesmo que não fosse, o outro é o outro. Né? Cada um tem seu tempo e tem sua maneira de trilhar o caminho. Né? Então, isso é um desafio agora na era de Aquário. Né? Porque realmente é essa globalização. Né? E a gente está caminhando junto, só que a gente não pode esquecer que aquilo que a gente já falou, que o caminho, ele é individual, mas ele não é solitário. Né? Então, a gente precisa voltar para esse, como é que eu dou o passo? Ainda que tenha outro do meu lado caminhando mais rápido ou mais devagar, como é que é o meu passo?
Perfeito.
Senão é muito sofrimento.
Perfeito. Fernanda, a gente está caminhando aqui pro fim da nossa conversa, mas eu queria também a tua visão, até como astróloga, de uma estudiosa, porque eu quis muito te trazer aqui, porque eu sei o quanto você estuda, o que você faz, você mergulha, né, profundamente, você tem um cuidado com, né, com todos os tipos de leitura, com as pessoas que te procuram nos seus caminhos. Você hoje é uma das grandes conhecedoras da história de Madalena aqui no Brasil, enfim. Com base em tudo isso que você conhece, tudo isso que você vem estudando, você falou há pouco da era de Aquário, né? Como é que você está vendo esse momento, assim? O que que você acha que mudaremos como sociedade? Não mudaremos? Para onde as coisas caminham? Eu queria uma leitura sua sobre esse momento. Como é que você está vendo? Como é que foi para você? Né? Acho que era legal te ouvir.
Uhum. A gente fala muito da era de Aquário, né? E aí também tem algumas cisões, né? Entre os astrólogos. Tem astrólogos que dizem que essa era só vai entrar ali em 2160. Outros dizem que já entrou em 1950, outros a partir da Revolução Francesa. Eu sou dessa opinião, né? A gente tem a entrada da era contemporânea, né, na Revolução Francesa, historicamente falando. E 8, 9 anos antes, foi descoberto o planeta Urano, que é o regente de Aquário. E o lema da Revolução Francesa é o lema de Aquário: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, por 2000 anos, a gente vai estar buscando liberdade, igualdade e fraternidade. Só que, claro, não é virar uma chave, sabe? Fechou uma porta, saiu Peixes, entrou Aquário. Peixes não fala nada. É uma transição. Então, essas duas eras, elas estão, né, interpenetradas ainda. A gente está deixando, né, uma energia para entrar em outra. Por isso a gente vê muito ainda de Peixes, que é a questão do fanatismo. Se a gente olhar a era de Peixes, foi esse domínio da igreja, esse domínio das religiões, né? E a partir do iluminismo ali, no século XVIII, a gente começa a era da razão, que tem a ver com Aquário. Então, a gente ainda está num momento do radicalismo aquariano com as heranças piscianas. Para onde é que a gente vai levar o fanatismo pisciano? Não é mais para a religião, agora é para a política. Ah, é para aquilo que tem a ver com o aquário, que é o que tange o social. Então, esse está sendo o grande perigo, né? Os nossos fanatismos ideológicos. Né? Isso ainda vai nos separar muito. Eu acho que tem um caminho aí de 2000 anos, a gente só está começando. Mas aqui, no nosso recorte mais próximo, né? Até 2025, a gente tem muita coisa para viver aí. Né? A gente vai ter que, voltando à metáfora do caminho, dar uma paradinha no albergue de vez em quando.
E aí eu queria te aproveitar aqui, ainda que dá tempo, e já que você está falando de 2025 e a gente está falando um pouquinho, olhando um pouco adiante, né, do que vem nesse período pandêmico, por que, Fernanda, hoje está tão forte essa questão da sincronicidade? Assim, tem se falado muito em telepatia, já como estágio muito maior. Eu sinto muito essa sincronicidade. Por que ela sempre existiu, mas por que a gente está percebendo mais agora, nessa fase? O que astrologicamente, se é que a gente pode falar assim, está acontecendo com a humanidade, que as coisas parecem que você pensa num negócio, acontece, você fala alguma coisa, a pessoa te liga. O que isso diz? O que você acha sobre isso?
Isso é Urano, né? O regente de Aquário, ele é o planeta da telepatia. E ele fala do desenvolvimento, né, para o novo. Desenvolvimento tecnológico, inclusive, né? Hoje em dia a gente tem tecnomagia, né? A gente escuta falar que daqui a pouco a gente não precisa pegar um avião, que a gente vai ter uma maneira de pensar aqui e parar na Espanha, né? Então, isso é tudo coisa de Urano. Tem uma escritora, né, do século XIX, fim do século XIX, que é Alice Bailey. Ela escreveu muitos livros canalizados, né, por um mestre chamado de Hualqu. E nestes livros ela dizia, né, que a próxima fase da humanidade é desenvolver o mental superior, que é esse que lida com o sexto sentido, por conta exatamente da entrada de Urano da era de Aquário. Então ela dizia uma coisa que na época todo mundo devia querer internar a mulher, que os animais iam começar a pensar.
Só basta olhar os cachorros hoje, né?
Cachorro, periquito, tartaruga. Você vê periquito dançando no Facebook no ritmo da música, né? Tartaruga conversando com um coelho, né? Eles só não estão verbalizando, mas quem tem um cachorro, um gato, você fala, eles entendem. E se bobear, eles nos ensinam. Então, nós humanos somos feitos por 7 corpos, né? A gente tem 7 camadas. Então, os animais, eles estão desenvolvendo essa camada do mental, que é o mental do intelecto. Nós humanos, a gente está desenvolvendo o mental superior, é o que a gente poderia chamar de corpo da intuição. Então, a gente começa a conversar não só pela fala, né, do aparato vocal, mas pelo pensamento. E não precisa ir muito longe, porque você está dizendo que está sentindo isso. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos escutando deve estar balançando a cabeça aí, porque você faz uma pergunta aqui para si mesmo, vem um amigo e te manda uma mensagem que te responde aquilo.
É impressionante. Enfim, Fernanda, eu acho que já deu nosso tempo aqui. Eu acho que a gente poderia ficar, como sempre, né? A gente quase uma hora de conversa aqui, mas enfim. Quem sabe você não retorna outras vezes também. Uhum. Fernanda, é uma marca aqui do 45, né, do podcast, que o convidado da semana indique um livro. Você acabou de falar de um livro, não sei se é ele que você vai indicar ou você vai trazer algum outro, mas eu quero que você indique um livro para quem está nos ouvindo aqui e também nos assistindo, e por que que você acha que esse livro é legal, e depois escolher uma música que encerra aqui a nossa conversa.
Tá, então eu vou indicar um livro do Rabino Newton Bonder, porque ele fala de peregrinação. Né? É um livro chamado Tirando os Sapatos. E ele conta uma experiência que ele teve numa peregrinação do Caminho de Abraão. E é um livro, né, histórico, porque ele viveu tudo aquilo, mas é extremamente poético. E o próprio nome, né, a gente tirar os sapatos para pisar no lugar sagrado. Sentir a terra a partir da nossa própria terra, né? Então é um livro que eu super recomendo, é maravilhoso.
Que legal. Aliás, o Newton já teve aqui no 45, também foi uma bela entrevista ali bem no começo da pandemia. E a música, Fernanda, pra gente encerrar aqui a conversa.
A música também, vou voltar lá no Caminho de Santiago, numa tarde linda que eu me lembro, num albergue com os italianos tocando violão e que pediram para nós, brasileiras, cantarmos alguma música, e a que eu escolhi foi Flor de Lis, do Djavan. E na época eu nem sabia que o símbolo de Maria Madalena era Flor de Lis.
Que legal.
Aliás, essa música me marcou lá.
Algum entrevistado aqui já pediu Flor de Lis. Olha que legal. Então você é a segunda a trazer de Djavan aqui.
Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei.
Que legal, Fernanda, queria muito te agradecer, foi ótimo você trazer um pouco a tua história, contar a sua peregrinação, as suas mudanças de vida, esse é o objetivo aqui do 45, a gente trazer histórias legais, e queria muito trazer a sua história, não só porque eu te conheço já há um tempo, somos amigos aqui, independente dessa conversa, e muito obrigado, valeu por tudo, e vamos tocar essa jornada aí.
Prazer enorme.
Legal.
E sou muito fã do 45, para deixar registrado.
E eu sou fã. Aliás, ele nasceu a partir de uma ideia. Você lá atrás já dizia, você não sabia o nome do livro, só faltava essa. Mas o livro, de fato, você sabia. Que legal. Conversamos aqui com a Fernanda Zanini, astróloga, nesse papo aqui do 45 do Primeiro Tempo. E você já sabe, você pode entrar lá no meu Instagram, patricksantos.oficial. Lá você encontra todas as entrevistas e também na página que acabamos de criar lá no Instagram, 45doprimeirotempo.oficial. Nós voltamos na próxima semana com um novo entrevistado. Um abraço e até lá.
Deus é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei.